O retorno das comidinhas.
Retorno toda semana, comidinhas. Vou perguntar pra vocês. Já estamos mais velhos, né? Né?
Cada segundo que passa, estamos mais velhos.
Doideira isso, né?
Hoje, mais do que ontem.
Vocês ainda têm aniversários?
Eu tenho aniversário todo ano, geralmente.
Todo ano, né? Nem muito, é. Comemorar, você fala? Festinha?
Desculpa, festa de aniversário, é a melhor colocação.
Nunca nem vi.
Não, festa acabou há muito tempo, maluco. Festa quando mamãe preparava, tá ligado? Hoje em dia você
vai preparar vai juntar festa. Os amigos, aí vai jantar em algum lugar.
Tá, mas não é festa. Sair pra jantar não é festa.
É não, Bruno? É não. Hoje em dia, rotina pro Bruno, porque o Bruno todo dia
vai.
O Bruno
é terça-feira, né? É isso que eu colasso.
O Bruno. O Bruno chega todo dia no Outback da vida e fala assim, hoje é meu aniversário. Chega a galera, parabéns.
Não, ele chega e fala, chefe, o de sempre. É o cara do Outback da vida.
Ó, eu não sou de fazer propaganda, vocês sabem.
Eita.
Mas Outback agora...
Pode falar aí, Bruno, ao contrário de certos caixadores aqui no programa.
Exatamente. Bruno 10 no Outback, vai, Bruno.
Não, mas se liga.
Bruno 10? Bruno 10 no Outback, no iFood?
Chega lá e fala, Bruno 10, você ganha desse jeito, pô.
Mas se liga, vocês viram o novo lanche deles lá que vai bacon por cima do pão?
Da onde, mano?
Eles lançaram. Eles estão. O Outback. O Outback ele tá com uma promoção agora. São pratos sazonais, né? E aí tem um que é a costela, só que é a costela empanada e frita.
Meu Deus.
Com queijo e bacon por cima.
Que já não era gordura o bastante?
Só de ver a foto já. Você é louco.
E o outro é um lanche, palpita. É um hambúrguer. Mas se liga, é um hambúrguer e o bacon, ao invés de vir entre a carne e o queijo, ou entre o queijo e o pão, vem em cima. Tipo, eles cobrem o pão com bacon por cima. Caralho. Pra você pegar na
mão. É meio Epic Meal Time a parada.
Não, mas você bota aquela luvinha na terra, luvinha de plástico, você come lá e tudo. Mas tem um negócio.
Essa luvinha é meio broxante, maluco. Quem
come luvinha? Olha, eu mandei no grupo do Telegram a foto aí do que o Bruno tá falando.
Depende do sanduíche, Bruno. Tem um sanduíche aí que você segura nele. E explode o molho que tem dentro em tudo que é lugar. E aí você vai ficar com a mão tipo chupando uma manga.
Não existe isso, cara. Isso aí, inclusive, eu descobri que acontece no Ceará por causa de uma amiga minha que voltou, ela é cearense, e ela tava conversando comigo que ela mesma é essa moda que estão aí, hein, Jurandir? De ficar comendo lanche com luvinha e ainda julgaram porque ela comeu sem luvinha. Isso é um absurdo.
O brasileiro, de forma geral, ele se apega mais a isso de, por exemplo, eu vejo os meus amigos brasileiros, eles pegam fatia de pizza com guardanapo, por exemplo, pegam coxinha com guardanapo. E aqui, maluco, ninguém pega, tipo,
não, mas deixa eu ver essa parte.
Frescura que chama, não, frescura que chama.
É frescura.
Eu acho frescura também, mas tem gente que faz, tem gente que pega fatia de pizza com guardanapo, maluco.
Não, se você vai botar... Tem gente que usa o transporte público também. gente.
Se você vai botar a mão só no que é seu, não tem que botar luvinha, não tem que fazer nada.
Concordo.
Ah, vou pegar um guardanapo pra pegar uma fatia de pizza. Se você vai botar a mão na sua fatia, é tua, filho.
É, muita cagação de regra isso aí, hein, gente? Pelo amor de Deus,
mas,
o guardanapozinho, ele é higiênico, mano, pelo amor de Deus.
Se você tá lá no Ceará, a gente vai visitar o Jandir, nós quatro aqui. Uh-huh. O Izzy vai rever a família e tal. Aí pede, vai pra praia, dá aquele rolê, geri, coisa e tal.
Nem me fala.
Porçãozão bonita de batata que a gente vai pedir. Batata pra caralho.
É óbvio.
Peixe, camarão. Sempre tem aquele cara suíno que fica pescando tal com aquelas máquinas de bichinho, procurando a maior parada pra ele pegar.
Sim.
Aí ele pega, dá aquela selecionada, joga os menores pro lado e pega. Ele tá pegando na comida alheia.
Sim. Exato. Isso é equivocado.
No caso, o Jurandir faz, certeza.
Eu é certeza.
Eu gosto.
Então, mas se ele fizer com.
Eu achando que ele vai dar uma justificativa, tá ligado? Eu faço porque eu gosto.
Se ele fizer com o papel a seleção da comida boa e deixar o resto pra nós, pode.
Tá, pô, não posso pegar minha batatinha. Eu não fico esfregando minha mão na batata antes de pegar. Eu pego uma batatinha.
É regra do xadrez. Pegou, tem que fazer a jogada.
Exatamente. Tocou, moveu. Não é
assim. Não, então, antes de eu pegar a batata, eu tenho que esfregar minha mão nos ovos. E aí, assim, gente, tô pegando os ovos aqui, tô pegando as batatas de vocês. É isso,
tá, aquela contaminada bonita.
Não, mas pelo amor de Deus, a batatinha pelo menos você pode pegar a batatinha e tudo. O negócio do sanduíche é que tem sanduíche que ele tem muito molho. Eu prefiro comer sanduíche com a mão mesmo, assim, pegar e... né? Mas o negócio é que quando ele é sanduíche que eles enfiam... Hoje em dia, tá na moda esses sanduíches que tem tudo dentro da porra desse sanduíche, né? Sanduíche não, hambúrguer, né? Porque não pode chamar sanduíche também, né? Sanduíche é um negócio meio natural, né? Que eles chamam hoje em dia, né?
Não, hambúrguer é um sanduíche, pô. Sanduíche é pão com alguma coisa.
Porque a internet me corrigiu, Bruno. Eu tava comendo um puta do hambúrguer.
Mas, Juras, assim, a internet assim, vai corrigir até quando não tá errado. A internet corrige o que for possível. A galera adora ser pedante. A galera adora falar, ai, você não sabe.
Não, porque fala assim, se for pão bola, é hambúrguer. Se for pão árabe, é sanduíche.
Mas se for pão bola com...
hambúrguer chama hambúrguer por causa da carne. Não tem nada a ver nem o pão, é a carne que define, mano. Inclusive, pra galera que quer ser pedante e nem sabe, o hambúrguer é a carne, na verdade. Você tá comendo, sim, um sanduíche de hambúrguer.
Sim, correto.
Olha aí, Bruno aí, dando aula.
E o lanche? O samba é sanduíche, então,
concluindo. É o seguinte, aí tem hoje em dia eles colocam tudo dentro, né? E tem uns que capricham muito no molho. E aí quando você, às vezes, dá uma mordida, ele escorre o molho inteiro pelos lados.
Ah, então, isso é horrível, velho.
Então você está com aquelas
linhas de
plástico... É muito mão na roda, porque você tá comendo e foda-se se essa porra tá caindo. Tá comendo ali de boa. Quando termina,
olha, você fica o negócio escorrendo pela luva.
Olha essa frase, você tá comendo e foda-se se a porra tá caindo.
Mas inclusive o Evandro mandou uma fotinha muito boa. Evandro, você mandou uma fotinha muito boa do Outback ali, que eu adoro ir pro Outback, inclusive.
É o que o Bruno falou,
é um lugar, pô. Eu comandei um lugar reservado. Sempre tem uma música boa tocando, eles têm um bom gosto musical inacreditável. E ele tem uma cerveja geladíssima, cerveja gelada do Outback.
Agora o Júnior já tá fazendo propaganda já, mano. Eu falei, sim, do prato, total. Ele já tá, não, 15, frequente o Outback, porque... O Júnior tá fazendo propaganda, não, a melhor cerveja gelada do país, você pode ir para o Outback, que é a cerveja do
Júnior. Inclusive aí tem, não, pratos, né, de frutos do Max, são excelentes no Outback.
Pronto, agora...
Peixezinho grelhado.
Outback é o Paris 6 agora também, pronto.
Tô dando a dica, nunca fui Paris 6,
inclusive. Paris 6 é bom, Bruno, eu fui lá, olhei o cardápio e achei zoado.
São aqueles pratos, assim, gigante e que tem um feijão no meio do prato, assim, a
não, 300 opções de tudo, os negócios, coisa pra caralho.
É, o cara chega assim, o cara me vem com um prato gigante, do tamanho do monitor de 50 polegadas.
Bastia,
E aí... E aí, a comida vem no meio, que é uma colherzinha com uma planta por cima, e ele fala que isso aqui é o flublé de blublublé.
Água de salsicha com gosto de melancia, e o cara paga 200 reais.
Não, mas sabe o que é pior? O Paris 6, ele tem um estigma de ser careiro. Ele não é barato, não é barato. Mas ele também não é tão caro assim, se você sabe o que escolher, cara. E tem pratos muito bons.
Ou seja, tá, quer dizer que ele é hashtag preço justo.
Não necessariamente, não foi isso que eu falei. Eu falei, se você souber pedir, tem pratos caros.
Ah, tem um cheat code, você pede, você faz o nome code lá, o cara...
Chega lá e fala, chefe, tem água com gás?
Tu chega lá, cima, baixo, baixo, A, B, start, select, aí o cara, opa, não, são R$5.
Eu falei, esse aqui é uma... Você pega... Não, mas ó, o Jirandir, por exemplo, que gosta de camarão, eles têm lá um nhoque com molho de queijo brie. Com camarão, que é sensacional.
Mas vem o quê? Dois camarão, né? Esses pratos assim,
sempre não,
vem dois camarão.
Não, não. Ele vem um camarãozão daquele gigante em cima do prato e vem cheio de camarãozinho no molho.
Ó.
É muito bom, cara. Não é. Pior que não é. Não é. Ó, se você for em casal, você vai num casal, cada um pede um prato, pede uma entradinha bacana, uma bebida, pá. O segredo é a bebida. O segredo é você não cair na tentação de ficar, manda três vinhos aí, chefe. Manda aí.
Porra, mas se você... É trouxa, né, mano? Pedir garrafa de vinho nesses lugares aí...
Não, exato, mas é bom, mano. Dá um climinha bom, Evan. Climinha bom. Não,
você gasta...
É, pedir um barulhozão.
É, R$1.000.
Lá não é o lugar que você pediu.
Eu fui pra um restaurante chamado Bela Itália, que no cardápio tinha um barolo, ele era R$1.200.
Aí, mano.
Caralho.
E não era nem anos 90, viu? Era anos 2000, aí.
Eita, pô.
R$1.200. Dá pra ser pelo menos R$1.97.
Tem gente que paga, tem que cobrar mesmo.
É isso, também acho. Eu tô experimentando tanto vinho, mano. A gente faz uma outra abertura sobre vinhos, hein, Evandro? Com muita experiência com vinhos, hein?
Chama o Alex. No Zone a gente fala.
Muito bem, vambora. Eu sou a Júlia de Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
morreu,
Woody. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e dessa vez voltamos com a série mais amada do 99 Vidas, ou uma das mais amadas, né? Eu acho que a segunda mais amada, talvez. Voltamos com mais uma edição
do Tupac. Eu acho que não, hein? Porque, ó, estilo, concordamos todos que estilo 99 Vidas é a mais amada, correto?
Estilo é o mais reouvível. Se aquela de desgraça de criança, por exemplo,
porra. Os cuscuz.
Então, mas e os de música? Os de música entram como estilo também ou entra como os de música?
Não,
é agora música. Agora
é música. Não, o estilo é... Não, o estilo com, tem os de música também, porque é estilo... Axé, estilo... Então eles entram no
então
estilo.
Beleza.
Também.
Então é o estilo e depois o Tupac. Aí eu deixo passar.
Mais uma edição do Tupac.
Só a edição do Tupac, menino.
Olha só, Easy, explica pras pessoas o que é uma edição do Tupac.
A edição do Tupac é aquele programa em que a gente quer falar de alguns jogos que talvez não rendam uma discussão completa só daquele programa. E aí qual é a solução que a gente dá pra isso? Ah, como é que é?
Não rendam uma discussão sobre aqueles jogos.
É, não rende um programa inteiro só sobre aqueles jogos. Então o que a gente faz? Porque discutir a gente discute sobre qualquer coisa. O que a gente faz? A gente pega um desses joguinhos e a gente pega um segundo desses joguinhos tal e qual... Aqueles cartuchos, às vezes altamente piratas, que traziam dois ou mais jogos em um.
Olha aí, muito bem, a roda girou, tá girando mais uma vez, continua girando. A roda do Silvio Santos gira, menina. E aí chegou, vai rodando, né, cada vez... que tem um Tupac, é um participante do programa que escolhe os dois jogos. E desta vez chegamos ao Evandrilson de Fritas, que vai trazer dois jogos para nós.
Dois jogaços, um deles a galera já sabia há muito tempo, o outro viram aí na capa agora, né, porque a gente parou com aquela história de... fazer surpresas no, na capa do cast e tal.
É.
E são, tal qual o Bruno, são jogos que tem a ver um com o outro, hein? Já fica aí a dica também.
Olha só, hein? Evandro, por favor, seu primeiro jogo, considerando que nesta rodada eu trouxe Pepsi Man e Akuji, o Easy trouxe Donkey Kong 94 e Mailing, e agora chegou a vez do Evandro, né?
Então, cara, tá aí dois jogos. Como eu falei, um a galera já sabe, o outro a gente vai saber daqui a pouco, ou não, se você já viu a capa. E o primeiro deles é um joguinho muito foda, que quando o pessoal olha, tem a primeira visão, fala, porra, é esse? É real que é esse jogo aqui mesmo? Que é o Minit? Teve essa reação quando ele foi ver o vídeo aí. Ele tava achando que era só um minigame.
Olha aí.
E é um jogo, cara, é um jogo que lembra muitos jogos antigos. Dá pra considerar que ele é um bit, porque ele tem uma cor, cara, que é o branco. E aí é o branco por cima do preto. E do que se trata o Minit?
Ele tem um som, Evandro, só pra comentar logo. Ele tem um som que não corresponde ao gráfico que tá...
Sim, não, a música é maravilhosa. Eu toquei lá no meu glorioso Panca Top de seleções de 10 músicas. Uma delas foi a do Minit. E eu achei maneiro que teve gente que tinha jogado o jogo, não tinha achado a música tão legal e veio me mandar mensagem falando que, porra, depois do seu Panca Top eu prestei mais atenção na música e essa música realmente é muito foda. Então, assim, o som dele, as coisas acontecendo, você batendo, interagindo com os personagens e a música que toca, realmente, não tem nada a ver com o gráfico que você tá vendo na tela. Mas o gráfico, ele entrega muito do que o jogo precisa, que é uma simplicidade e esse esquema de, cara, é uma aventura simples pra caralho, mas muito legal, que você vai se divertir de montão e o jogo é foda. E qual que é a ideia? Você tá lá, como toda boa jornada do herói, o boneco tá dormindo. Então, basicamente você controla um bichinho, que eu não sei identificar se é um
parece
pato ou não.
Um pato, né? Ele tem parece uma pato com uma espadinha atrás nas costas.
Parece um advento, ele tem uma não? Boquinha.
Então, ele é meio aventura, meio advento. Ele tem elementos de advento, ele no se diz sentido de você pegar item aqui pra poder resolver. Pegar item em local A pra resolver em local B. Ou quest que o boneco te pede alguma coisa e tudo mais. Mas só pra vocês entenderem qual que é a pegada. Você acorda com esse bichinho aí numa casa e você tem que explorar. Você anda umas duas telas pro lado, que ele tem aquele tipo de progressão que você vê a fase, explora. Tipo a do Zelda, manja?
Sim,
você
sim.
Vê a fase, explora pra baixo, pra cima, pra esquerda, pra direita, aí ele abre a nova parte da fase, você explora, como se você estivesse andando de quadrado em quadrado. E aí você encontra uma espada. E aí, ao encontrar essa espada, começa a tocar... Mentira, não começa, mas é como se começa a tocar CPM 22... Um minuto para o fim do mundo, ponto MP3, no que diz respeito ao quê? A espada é amaldiçoada. E aí todo o gameplay gira em torno de quê? São runs de 60 segundos. Então assim, a partir do momento que você pegou a espada, você tem um minuto para explorar, e aí depois desse um minuto ele morre, e ele respawna no último lugar que você dormiu. Que no caso, nesse primeiro momento do jogo aí, é a casa. E aí é muito legal porque assim, você sabe, a única certeza é a morte. Nesse jogo é só que a única certeza é a morte em um minuto. E aí você volta pra casa e fala, porra, agora eu tenho que explorar. O que que tá acontecendo nessa porra aqui? Por que que eu tô morrendo? Quem que é essa galera? O que que tá acontecendo? E aí você vai e começa parte dessa aventura, tá ligado? De tentar entender o que que tá acontecendo. E é muito foda porque o jogo, ele brinca com essa expectativa de, ah, é 60 segundos, o que que você vai fazer com isso? Um dos primeiros NPCs que você pega pra conversar é uma tartaruga e ela é gaga, mano. E aí, tipo, você chega lá faltando, sei lá, 30 segundos. E aí ele começa a te dar uma dica que claramente é o próximo lugar pra você ir, só que ele fala lento pra caralho, tipo, ele fala pausando, tem... Aparece a caixa de texto, aí aparece assim, olá, três pontinhas. Então, eu fiquei você, sabendo...
É o jogo do sem tempo irmão, né? Cara, pelo amor de Deus, mano, vai
você
rápido
tá,
aí.
Exatamente. E aí você tá totalmente sem tempo irmão, e o bagulho, mano, tá caralho, o tempo tá passando, eu vou morrer, você sabe que você vai morrer. E o gameplay dele é muito foda, porque você só controla o personagem pro direcional... Tem um botão de ataque e tem um outro botão só pra morrer. Você joga com dois botões. E esse botão de morrer é pra esses momentos que você fala, porra, fui no caminho errado, não vou arrumar nada aqui. E é melhor voltar pro respawn lá pra eu começar de novo, sabe? E aí, o que que rola também? Muitas das coisas que você interage com o mundo e de itens que você pega, ele se mantém. Além do conhecimento que você fala, pô, beleza, se eu for aqui por cima, aparece uns bichinhos atirando em mim e o carinha fala, ah, o dia que você cuidar deles... Eu libero a ponte pra você. Aí você já pensa. Ele tem tipo, como se fosse, não é, mas tem uns elementos de Metroidvania, manja? Sim. E você fala,
Todo jogo hoje em dia, né, mano? Ali. Todo jogo tem que ter alguma coisinha de Metroidvania hoje em dia.
É, pra incentivar a exploração, né, cara? Senão você fica,
fica muito linear.
É, ele é linear, porque, né, você tem que fazer as coisas na ordem e tal pra poder passar, mas você escolhe como fazer, qual a ordem de fazer, vamos dizer assim. Ele não é tão linear. E aí é isso, tipo, você fala, ah, beleza, então por cima eu não posso ir porque eu preciso do item. Você deduz que você precisa de algum item. Aí você vai pra baixo, aí você procura o que tem embaixo. Até, tipo, você vai na, meio que na tentativa e erro e entendendo o que que tá acontecendo naquele mundo, tá ligado? Mas, mano, ele é muito simplesinho e é muito bonitinho, porque é tudo no pixel art safado, como eu falei. Ele é um jogo preto, só com branco por cima do preto. E aí você tem, na casinha dele tem o gatinho. Um dos itens que você pega é o regador. E aí, pra tudo quanto é coisa que você usa o regador, tem uma animaçãozinha, tá ligado? Ou uma fala. Então, assim, é um jogo simples pra caralho. Mas dá pra ver que os caras que fizeram tiveram um carinho da porra pra fazer esse jogo.
Ô, Evandro, mas eu tô pensando aqui sobre esse jogo. Em tese, ele não é muito atrativo, assim, né? Pra, Você olha pra ele.
Dizer que ele é simples chega a ser um elogio.
Tanto quando o Evandro me mostrou, ele falou assim: é esse aqui, Juras. Aí eu fiquei olhando. E eu pensei assim, eu pensava que era tipo minigame que tinha antes de começar o jogo mesmo, sabe?
Caralho.
Uhum. Não, é isso, ele é uma tela preta com as coisas brancas, mano.
Mas ele tem nada... um negócio que chama muita atenção, porque você quer saber por que ele morre a cada um minuto, né?
Tem que ter alguma razão. É isso, tipo, e tem uma história. Aí, por exemplo, você sabe que tem a ver com a espada, porque isso começou a acontecer depois que você pegou a espada. Sim. Aí você avança. Aí alguém fala, não sei pra onde, lá no norte, tem uma fábrica de espadas. Vai lá que talvez você entenda o que tá acontecendo com a sua espada aí. Aí você já pensa, é legal isso, tipo assim, você complementa o que estão falando do jogo com o que você acha que é da história e a sua expectativa da história, e aí você pensa, pô, beleza, então o meu objetivo é entender que porra que é essa fábrica de espadas, tá ligado? E cara, ele parece pequeno, mas assim, se você empacar alguma parte aqui e outra ali, tem fácil umas 2-3 horas de gameplay até conseguir fazer tudo. Ele tem cara aí de minigame, mas ele não é um minigame.
Uhum. Que maneiro. E a música é muito boa, né, cara? Puta merda.
A música é sensacional. Como eu falei lá no Pancatop, cara, é uma das melhores, facilmente uma das melhores músicas de videogame que tem. Essa primeira, porque assim, como o mapa é meio grande, você tem várias casinhas de checkpoint. Então, por exemplo, ele começa numa cabaninha. Aí, mais pra frente, tem, sei lá, um trailer. Tem outro lugar. Tem vários lugarzinhos que dá pra você virar pelo mundo, locais de checkpoint. E aí, conforme você vai avançando nas áreas, cada área tem uma música diferente. E essa primeira de chamar Awakening, mano, é muito boa. Porque ela é justamente esse sentimento de aventura, sabe? Vai lá, explora aí. O mundo tá aí, a gente não vai te falar nada sobre ele. Você que tem que descobrir. E, cara, é muito maneiro. E uma curiosidade sobre a criação, uma equipe bem pequena. Quem criou principalmente a ideia foi um cara daquela desenvolvedora... Lembra aquele jogo, Ridiculous Fishing? Que fez sucesso pra caralho em iOS na época.
Como que é o nome?
Ridiculous Fishing.
Não manjo.
De pescaria. Na época de... Acho que até foi você que indicou na época, hein, mano? Que é um jogo de pescar, né? De iOS. Uhum. E é um dos melhores. Tipo assim, na época era considerado, nossa, um dos melhores jogos de iOS, que é uma empresa chamada Vamblir. Aí essa Vamblir, eles tinham só 2 pessoas. E aí um desses caras que criou o Minit era dessa Vamblir, só que aí esse é um projeto solo dele, com uma outra galera também pequena, são 4 pessoas só. E aí ele foi criado baseado em uma game jam que tinha, que era do Hora de Aventura. Olha aí a relação com o tempo. Onde eles tinham justamente que fazer algum jogo que tivesse alguma brincadeira com o tempo. E na game jam eles criaram um jogo protótipo lá do Hora de Aventura, que era a ideia de passar um episódio do Hora de Aventura a cada 1 minuto.
Caralho.
E aí eles acharam a ideia muito boa, e aí depois transformaram no que virou o Minit.
Fiquei interessado em baixar o Ridiculous Fishing aqui, hein?
É bem louco, eu joguei pra caralho na época no iOS, mano.
Tem aqui no iPhone pra baixar.
É divertido, pra celular é divertido.
Muito bom, mas ô, Evandro, esse jogo aqui...
É da Devolver, outra coisa que me chamou atenção na época que eu fui jogar ele. É da Devolver, foi publicado pela Devolver, né? Não foi.
Você falou isso, eu já fico assim, porque a Devolver só manda bem, cara.
Exato, então assim, a Devolver ouviu alguma coisa ali, a gente tem que olhar também, sabe? Porque como você falou, tem muito jogo indie, mano, sendo feito pra caralho por aí, sendo distribuído e tudo mais que a gente não vê. Mas assim, quando você vê lá, publicado pela Devolver, pode com certeza que é jogo bom, tá ligado?
Muito raro eles errarem, mano. A Devolver manda bem pra caramba.
É, a curadoria deles é foda.
A Devolver...
Devolver Digital.
É do...
Hotline Miami, do aquele...
Katana Zero, que eu falei
Katana no Katana Zero, pode crer.
Aí.
Um recente que hoje... O The Messenger, que eu falei no
The Messenger, pois é.
Aquele que estão falando pra caralho, é My Friend Pedro.
Sim, acabei de falar, My Friend Pedro.
Ah, então.
Tem bem o estilinho. A Natália, minha namorada, ela chama esse tipo de jogo de hominho, tá ligado? Que é o carinha dando porrada. É.
Mas só Hotline Miami, maluco, já fez a Devolver virar...
Puta pra caralho. Ah, acabou de sair no Switch, comprei amarradão, maluco. Zerei os dois e vou zerar de novo.
Evandro, esse jogo, ele tem... Você se empolga pra jogar, pra continuar jogando? Existe um motivo?
Então, por ser muito... Cara, eu joguei 2 vezes e terminei. Então, assim, o que te faz querer jogar mais? Explorar esse sentimento de, pô, quero entender o que tá acontecendo. Isso é muito rápido, porque, assim, às vezes você é melhor você se matar, porque você entende, ah, beleza, eu tava na casa, que é mais ou menos ali no meio do mapa. Aí você vai lá pra cima do mapa. Aí você fala, pô, não é aqui, então é melhor eu voltar pra lá. E aí você já se mata e volta. Tipo, você vai entendendo aonde é. Ah, do lado direito do mapa, na extrema direita, tem tal coisa. Eu não quero dar muito spoiler também, porque o jogo já não tem tanto conteúdo assim. Se eu der spoiler, dá uma atrapalhada. Mas, tipo, depois de um determinado... Sei lá, de, mano, meia hora jogando, você já entende exatamente no mapa onde tá cada coisa. Aí ele vira um jogo de explorar e saber como fazer aquelas coisas. Por exemplo, uma das quests que tem a ver com um hotel assombrado lá, que tem uns hóspedes perdidos pelo mapa. Aí você tem que fazer pequenas coisinhas pra ajudar esses hóspedes perdidos pelo mapa, pra eles voltarem pro hotel, e aí depois que você resgatar todos assim, você consegue avançar na quest do hotel, tá ligado? Então são sempre mini coisinhas te incentivando a explorar cada vez mais e entender, e é muito gostosinho de jogar. E a música, mano, não dá vontade de parar de jogar só por causa da música. Uhum. Porque tem um lance também que é foda, que é assim, você morre e a música continua. Então você não tem aquele sentimento de, porra, estou começando de novo do zero, uma run, porque eu morri. Não, você só morreu porque era isso aí, você tá amaldiçoado. A espada que é amaldiçoada tá te matando e tá... E você, essa é a ideia do jogo, tá ligado? Não parece ser tão simples, mas é muito bom. E, porra, é baratinho pra caralho. E é o que eu falei, se o cara tiver na vontade, dá pra terminar em uma sentada.
Tá vendo aqui, é um jogo bem de puzzle, né? Tem vários puzzles aí pra você fazer aqui.
Sim, tem cenários. Esqueminha de empurrar bloquinho,
né? Pegar negócio coisa, meio parecido com o Goof Troop, né?
Sim.
De você ficar empurrando os negócios e tudo. Bem interessante, achei bem interessante, legal. Fiquei curioso.
É um joguinho rápido, como eu falei, é barato pra caralho. Tá? Deixa eu ver o preço. E no Steam deve estar, mano, sei lá, R$10, tá ligado? Então, e aí vocês veem aí em promoção, ó, tá mais caro do que eu paguei, né? Tá R$19,90 no Steam no momento dessa gravação. Mas assim, é o jogo que claramente quando tiver qualquer promoção por aí da vida vai aparecer em promoção e tal, e aí vale pra caralho, porque cara, então não vai ser aquela experiência Journey, meu Deus, dos melhores jogos que você jogou na sua vida, mas é ali duas horinhas com certeza que você vai se divertir bem, e é uma aventura do começo ao fim muito legal, tá? Isso é foda também, porque tem jogos que começam bem pra caralho e aí do meio pro fim se perde, sabe? Você joga só por jogar.
Sim.
Esse não, ele consegue te colocando coisinha nova, item novo, item que muda na jogabilidade. Por exemplo, em determinado momento, você pega uma botinha que faz ele correr mais. Então, às vezes, o lugar que você demoraria pra caralho pra passar, sei lá, 30 segundos dos 60 que você tem, você passa em 10. E aí você tem mais 20 lá na frente pra explorar outras áreas e tal. Então, ele sempre tá te dando uma coisinha a mais pra você explorar. Tipo assim, pô, quero entender o que tá acontecendo aqui, tá ligado? É bem divertidinho, mano.
Excelente. Excelente dica aí do Evandro.
Juras, e se o cara não quiser ficar nesse vai e volta na vida sem evoluir e ficar todo dia fazendo a mesma coisa, o que ele pode fazer?
Pode fazer um curso na Lura, né, rapaz? Vamos entrar Lura, entrando aqui de...
Olha aí, sempre relatado. Sempre relatado.
Exatamente. Aliás, o curso não, né? Eu falei que é pra fazer cursos, né? Que aqui é só no plural, rapaz.
Mais de 800 cursos, ele tá lá disponível, e sempre a gente lembra aqui toda semana que entrando pelo nosso link, o cara tem 10% de desconto.
Exatamente, alura.com.br/promoção/99vidas. Você pode acessar, né, ir direto aí no seu navegador, no seu browser, e digitar esse
endereço. Ninguém fala browser, né, mano? Browser. Nem navegador. A galera fala internet.
Entra na internet. Exatamente, tudo virou internet, né? Não tem mais nada isso, internet. Né?
Google, tudo é internet, Facebook,
ou Twitter. Ou você pode acessar a nossa homepage, 99vidas.com.br, e aí você vai na postagem, tem lá o linkzinho pra você clicar. Você clicando, você vai direto pro site da Lura e você ganha automaticamente 10% de desconto quando você faz a sua assinatura lá. E cara, vale muito a pena, são muitos cursos, vamos crescer, né? Vamos mudar de vida com a Alura. Evandro, por favor, sua segunda dica do Tupac especial.
Então, a minha segunda dica, sim. Eu acabei de falar que o Minute talvez não seja essa experiência transcendental e maravilhosa. Oh, meu Deus, videogames. Minha segunda dica é o Outer Wilds? Sei lá como fala. Outer Wilds?
Walter White. Em
inglês correto.
Walter White. Em inglês correto. Ah, eu falo português, sabe como é que é, Walter White. Wilds, né? Wilds. Então, de Wilds, selvagem. É. Isso.
Que, mano, eu li, aí eu falei, parece bom. Aí eu comecei a ouvir um podcast que a galera fala dele, aí falaram assim, pô, Se você não quiser ter a sua experiência estragada, não escute. E eu normalmente eu escuto quando é assim, porque eu não ligo muito. Mas esse jogo eu queria jogar, tava com a brilha de comprar, e aí eu fui ver, tinha no Game Pass. Aí eu falei, pô, tem no
Game Pass. Olha então, aí, Game Pass, hein?
Não vou ouvir e vou jogar. E, mano, na moral, eu nem joguei, nem tenho interesse de jogar o nosso glorioso... Ai, caralho, do VR lá que a gente falou recente.
No Man's Sky? No Man's Sky, tá louco, hein?
Não tenho, mano. Tô cagando pro No Man's Sky. Mas eu... Me parece que esse jogo é tudo que o No Man's Sky queria ser, hein?
Caraca.
Porque qual que é a ideia? Mano, imagina assim, é um monte de planetinha, tipo... Na verdade não, porque ele não é tão grandioso, mas vocês vão entender qual que é a correlação que eu tô querendo fazer. Ele é um monte de planetinha meio Pequeno Príncipe,
aí Super Mario Bros. Eu já ia falar isso, Pequeno Príncipe, um jeitão de... Pequeno... Ah, são planetinhas menores
assim, né? Tem planetinha, tem navinha...
É, tipo assim, é um planeta que você consegue seguir reto e sair do outro lado dele.
É o Dragon Ball, mano, quando o Goku tá, vai treinar com o Senhor Kaiô.
E aí você começa acordando, de novo, a correlação com o Minish, N outros jogos. Você começa acordando, você controla uma menininha, que eu não me lembro o nome dela, mas enfim. E aí agora que você acorda, tem um mano na fogueira fazendo um marshmallow. E aí ele fala aí, é hoje, hein? Finalmente você vai explorar o espaço, finalmente você terminou o seu treinamento de astronauta. Essa é a primeira informação que você tem sobre o jogo. Você fala, porra, da hora, é um jogo de exploração. Até porque lá, na tela inicial de loading, de... options, pre-start, o caralho, no menu inicial, você já vê que é um negócio... Tem uma navezinha, como se fosse um satélite, assim,
mano,
perto de um planetinha,
tá ligado? A estética desse jogo tá foda, eu tô vendo aqui.
Não, esse jogo é... Mano, esse, na moral, facilmente os melhores jogos que eu joguei na vida.
Nossa.
Aí, o que acontece? Eu vou contar o começo aqui pra vocês entenderem. O cara te manda essa. Aí, caralho, finalmente você vai explorar o espaço, hein? Parabéns, vai lá, vida que segue. Aí você controla em primeira pessoa, não faz muita coisa. Tem um pulo que a princípio é meio estranho, porque não é um pulo que você aperta o botão e o personagem pula. Você aperta, você sente ela baixando e depois pulando, sabe? Como se fosse uma pessoa normal pulando.
Sim, pegando impulso.
Tipo, se você abaixa e pula. A gente não parte do zero e sobe pra cima.
Pô, não tem VR esse
jogo, mano.
Deixa eu ver aqui.
Mano, esse jogo é foda. Aí, beleza. Aí você vai explorar aquele mundinho ali que você tá, daquela galera. E aí é uma civilização que você vê assim. Eles têm uma tecnologia de exploração espacial, uma parada tecnológica, científica e tal... Mas é meio rústico, tipo, a nave tem umas paradas
isso de madeira. Isso eu achei foda, eu tava vendo aqui o vídeo. A nave, ela é meio que parece uma tipo, ela é como o Evandro falou, é meio rústico. Tem umas paradas de madeira, os suportes, as vigas que na nave de verdade seria de metal, aço, aquela coisa, né? Alumínio. É, não, era toda como se fosse uma cabaninha construída tipo na floresta.
É, tanto que eles mesmos, os moradores lá do local, quando vai falar com você sobre o projeto, fala assim, pô, você esqueceu o nome que eles usam, mas eles falam, sei lá, é o Projeto Estrela da Morte, hein? Toma cuidado que você vai subir... E a nave vai explodir, blá blá blá.
Você tá ligado que tem uma... Eu esqueço agora o nome, mas tem um livro de ficção científica de uma invasão alienígena de aliens que conseguiram, que viajavam, né, mais rápido que a velocidade da luz e chegavam de outra galáxia, que é coisa do tipo, pra atacar a gente. Só que a reviravolta é que, apesar deles terem desenvolvido isso tudo, eles não desenvolveram metalurgia. E aí, quando eles chegavam aqui, os humanos detonavam a invasão, porque as naves deles eram todas, tipo, orgânicas e de madeira e coisa do tipo. Me lembrou muito esse livro.
Então, aí, beleza, você fala com esse cara, aí ele te fala desse lance de, pô, vai ter, você vai finalmente explorar o espaço e tal, parabéns, só que você precisa do código de lançamento da nave. Aí se você for pra direita, já tem o elevador que você consegue subir pra ver a nave que tá bem pra cima, assim, de onde você tá, tipo um morrinho, só que você não deu o código ainda. Aí essa primeira quest que você tem é encontrar o código de lançamento da nave que tá lá do outro lado do mapa, em cima desse lugar, em um observatório. Ele fala, fala com não sei quem lá que ela vai te dar o código da nave, ela tá no observatório. E aí é bem tranquilo, esses começos, por quê? É você explorando a vila, a galera te falando coisas sobre aquele mundo, sobre uma outra raça alienígena que foi extinta. Porque também eu não falei, mas eles não são humanos. Ele é tipo uma raça lá que tem três olhos e são meio humanoides,
né?
Mas...
Uma orelhinha comprida.
É, tipo uma
raposa. Me lembro uma raposa faz sentido também.
Aí, mano, você tem que ir lá pegar esse código de lançamento, beleza? Aí nisso você... É o jeito... Clássico esquema de game design de te ensinar a fazer as coisas. Aí, você aprende a pular, você aprende a usar uma arma que eles têm lá, que eu esqueci o nome também, mas tipo um osciloscópio, que é um bagulho que você usa pra apontar em alguma direção no horizonte e encontrar som. Então, por exemplo, tem um velhinho lá em cima do morro que fica tocando violão.
Mano, nesse comecinho mesmo... Mano, é bem esqueminha No Man's Sky, eu tô curtindo.
Não, mano, esse jogo é foda. Aí você aponta, aí aparece assim, ó, tá vindo um som dali. Aí você consegue, só seguindo o som, achar o velho. Aí esse bagulho serviu pra te ensinar que aquilo, você pode apontar pro espaço, pras estrelas, que você vai encontrar o som. Beleza. Não. Aí você joga, fala lá sobre as lendas antigas, não sei o quê, da exploração, que não sei quem foi explorar e nunca mais voltou, e que a nave tal explodiu. Tipo, ele vai te dando um background do que é aquele mundo. Aí você pega o código, acontece mais umas coisas estranhas lá que eu não vou falar porque é spoiler, mas não tem a ver também com esse momento aqui. Beleza, aí você volta pra nave. E, mano, a hora que você vai, lança a nave e explora, é foda demais, porque assim, dá pra ir em qualquer lugar. Não é um GTA que é um mapa gigantesco, mas porra, são mundos que você pode falar, vou ali. Aí você vai controlando a nave, ou você coloca no piloto automático, e você consegue ir ali. E aí lá é um planeta que pode ter tem gravidade diferente, tem um solo diferente, tem bagulho gasoso, que não sei o quê. Tipo assim, cada planeta é como se fosse um jogo diferente, tá ligado?
Uhum.
Segue a mesma base, só que assim, você não sabe o que esperar. E esse sentimento eu achei foda. Porque, como eu te falei, no Minish, todo mundo vai ter a mesma experiência. Ah, explora aí e a gente vai viver basicamente a mesma história. No Outer Wilds, a história tá lá, mas com certeza vai ser diferente pra todo mundo, mano. Tipo assim, é o mesmo planeta, se você for lá, e você vai fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Mas é o mesmo planeta pra todo mundo, ele não é gerado randomicamente. E, mano, é muito foda esse sentimento de você sair do seu planetinha, mesmo ele sendo pequeno, Mario Galaxy, e ir lá pro outro planeta explorar e começar a entender. E aí ela tem um negócio também, que é o que faz andar a história, que é um tradutor da língua Nomai lá. Que é tipo a língua antiga, que foi extinta, e aí a história basicamente é você partindo de você, esse sentimento de exploração, entender que diabo que aconteceu com esses caras. E aí é da hora também, porque assim, o jogo não faz o menor esforço em transformar uma coisa secreta, caralho, difícil de entender. Não, ele chega lá e tem uma anotação. Aí sei lá, Easy passou por aqui, aí a anotação fala assim, porra, que legal, conseguimos pousar com a nossa nave, vamos ver o que tem nesse planeta. Aí tava o Easy e o Jandir na nave, aí a anotação do Jandir, porra, exploramos o planeta e vimos que o que interessa realmente tá no centro do planeta, não tá na camada superficial, não. Aí você que tá vendo essas anotações pensa, tenho que dar um jeito de chegar no centro do planeta. E é muito foda, ele tem, mano, maximizado pra caralho aquele sentimento de um portal da vida ou de qualquer jogo de puzzle, que você que tá descobrindo as coisas e juntando quebra-cabeça, tá ligado? E na nave tem um esquema que é tipo umas anotações que a personagem vai fazendo, que lembra aqueles lances de quadro de polícia, que tem o suspeito principal, aí puxa o barbante. Em tal dia ele tava... Aí, por exemplo, você vai no planeta, aí você descobriu isso. Esse exemplo que eu dei, nem lembro se tem isso no jogo, mas esse exemplo. Planeta XPTO, Easy Nobre falou que é melhor explorar o núcleo ao invés da superfície. Aí ela vai lá e anota nessas paradas, tá ligado? Ela aprendeu aquilo, você como jogador aprendeu aquilo, e aí o jogo anota pra você o que é legal, por quê? Pra você não se perder. Tipo, se você parar de jogar e voltar a jogar daqui a pouco, ou você jogar dias depois, todas as anotações das suas explorações que são relevantes pra história, tá lá, nesse painel que fica dentro da nave. Toda vez que você vai pegar a nave, tá lá a parada marcada, tá ligado?
É o que eu tô percebendo aqui, Evandro, é que o jogo, ele te dá muitas possibilidades, né? De você ver o... Assim, eu acho que pra cada jogador a experiência vai ser diferente, apesar de ser o mesmo local, né?
Muito, mano. Exato, isso que eu achei do caralho nele. Porque como eu falei, o planeta tá lá, o jeito de fazer as coisas é igual pra todo mundo. Só que a ordem que você vai fazer, como você vai fazer e aonde você vai fazer o caralho, mano, dá pra fazer de muita gente. Por exemplo, dá pra chegar no planeta, em vez de você descer da nave e ir andando, você ficar dando só um rolê de nave. Pra ver de longe, assim, qual que é o melhor lugar pra parar, como você vai parar, não sei o que. Dá pra você fazer essa sobrevoada de nave em volta dos planetas pra ver o que tá acontecendo. E aí, tem uma outra parada que é muito importante pra história e pro tipo do jogo. Eu queria falar. Vocês acham que eu falo ou não? É meio que spoiler.
Ah, fala, mano.
Então, beleza. Pau no cu prejudicado. Você, ouvinte, que gostou até aqui, viu o vídeo aí, quer jogar, joga lá. Se não, fica aí que talvez dê uma estragada, mas, cara, eu acho que tem que falar, porque senão não dá pra desenvolver tanto. O que que rola? Você vai lá, acontece tudo que eu falei. Pega o código de lançamento, lança, escolhe o planeta que você vai. O jogo te induz pra caralho pra ir pra um planeta primeiro, que é o que tem mais perto do seu mundo, que é a lua deles lá. Esqueci o nome, mas é. Lua do lugar tal, que é um planeta bem menor do que você tá, que é a lua do planeta, tudo mais. Aí, beleza. Fui pra lá, conversei com um carinha que tava lá perdido, troquei ideia, comecei a explorar não sei o quê. Aí, do nada, começa a vir uma luzona, tipo uma supernova, dá uma explosão nuclear monstra, e aí o jogo reinicia com ela acordando, caralho. Tal qual o Minity. Tem um ciclo de Dia da Marmota nesse jogo também.
Caraca!
E aí é maravilhoso.
Aí,
mano, é maravilhoso porque você sabe que isso acabou de acontecer, a sua personagem sabe que isso acabou de acontecer e o resto do mundo inteiro não sabe. Começa exatamente do jeito que começou 22 minutos atrás. E aí o que já tava foda desse sentimento de controlar a nave, explorar, saber o que tá acontecendo e tudo mais, fica 10 vezes mais foda, porque agora você tem que entender... Que porra é essa que tá explodindo? Por que que tá explodindo? Aonde tá explodindo? E se você consegue evitar que exploda e siga a sua vida normal, né? Porque ele tem esse ciclo de a cada 22 minutos, começa tudo de novo. Então, assim, cê, de novo, a única certeza é a morte. Você sabe que você vai acordar, você tem 22 minutos pra fazer alguma coisa, seja explorar o seu mundo, seja explorar outros mundos, e aí você tem que ir juntando esses quebra-cabeças pra poder entender o que, que tá acontecendo. E essa parada faz o jogo ficar muito mais foda, mano. Porque ele coloca um sentimento de urgência. Porque não é, ele não é, vocês devem estar percebendo isso no vídeo aí, não é um jogo que é maneiro de controlar. Nem a nave, nem o boneco. Sim. Como eu falei, talvez até eles conseguiram passar pro gameplay esse lance de ser rústico e tudo mais, a nave de madeira e a própria armadura, cara, uniforme de astronauta lá que ela usa, não é tão tecnológico assim e tal. E aí, tipo, ele é meio, o pulo não é tão perfeito, tá ligado? Tem lugar que você vai tentar pular e você cai por bobeira, não sei o que. Então, assim, é muito fácil você morrer. Ah, e quando morre também volta lá no começo, no mesmo esquema. Ela sabendo, com todas as anotações feitas e tudo mais. Só que, tipo, é isso. Você tem 22 minutos e você tem que falar, pô, nesses 22 minutos eu vou ver tal coisa. E é foda porque no próprio planeta que você começa, tem uns negócios bizarros acontecendo. Tipo, um carinha fala assim, ah, caiu um satélite lá no norte lá, hein? E não sei quem foi lá ver. Aí você já pensa, pô, tem que passar lá pra ver o que aconteceu, o que caiu. Aí você vai ver, tem uma coisa bizarra, sobrenatural, estranha que caiu ali, que você não sabe muito bem o que é, tá ligado? E aí é a mesma estrutura, ela anota nas anotações dela e tal. E, mano, eu não terminei ainda, mas eu joguei pra caralho, devo ter jogado umas 5 horas. E é o jogo que eu mais penso em jogar nos últimos dias, porque eu quero entender e quero terminar. E é foda essa ideia de, caralho, 22 minutos, tem que explorar, senão eu vou morrer. E o que tá acontecendo aqui, tá ligado?
Eu acho legal essa ideia, porque o... Tu tá falando do No Man's Sky, né? Uma das coisas que mais me afastava do No Man's Sky, apesar de eu ter jogado muito, bastante, foi o fato de pensar que eu tava fazendo uma missão meu whatever, assim, que não importava muito, sabe? O fato desse
tem
jogo...
Tem muito pouca personalidade farmando, na né? história de No Man's Sky, esse que é o problema. Parece Exato. Que eles não se preocuparam, tipo, com isso de forma nenhuma.
Exatamente, e aqui pelo menos você tem um guia, né? Ele vai te dizer, cara, você vai anotando, você Sim, vai...
você tem uma história. Não, e mano, é foda. É, tem... Você chega no lugar, né? Obviamente que ela não respira em outros planetas. Você tem que usar a uniforme de astronauta. Sim. E aí elementos de gameplay que tem, obviamente. Você tem o combustível, que você pode dar uns boostzinhos. Igual no filme da Sandra Bullock, lá, como é o nome?
O...
E do...
Gravidade?
É, igual no Gravidade, tá? Dá pra você dar aqueles boostzinhos
com a roupinha. O cara que dirigiu isso aí, juro, esqueci agora. Né, o Cuarón, né? O
Afonso Cuarón.
Cuarón, eu sempre confundo os dois por algum motivo, Inarritu e o Cuarón. Vai entender.
E aí você tem também o oxigênio. E aí o oxigênio vai acabando. E ele acaba antes dos 22 minutos. Então assim, você pode morrer só nos lances dos 22 minutos. Você pode morrer porque você caiu do lugar alto. Você pode morrer porque acabou o oxigênio. Só que aí tem alguns planetas que tem árvores. E aí o seu uniforme tem uma tecnologia lá que se você encostar perto de uma árvore, ele faz umas magias negras de ciência lá. E você reabastece o seu oxigênio. E mano, é muito foda. Porque assim, você tá preocupado em não morrer... E controlar o boneco direito, que é meio desengonçado. E aí, às vezes, o oxigênio tá acabando. E aí teve como... Por isso que eu falo que o mundo tá lá e ele é igual pra todo mundo. Só que vai... Todo mundo que jogar esse jogo vai ter uma experiência diferente. Sim. Aconteceu uma parada comigo que eu achei muito foda. Eu tava descendo numa caverna longe pra caralho, desesperado, pensando em não morrer, porque eu queria... Eu falava, mano, eu quero morrer pro tempo, pros 22 minutos, que é o que eu não tenho o que fazer. Eu não quero morrer por cabacice de calcular errado um pulo. E, tipo, tensão, tá ligado? Dando valor na vida mesmo. Aí apareceu lá... Você só tem 60 segundos de oxigênio. Aí eu, caralho, fudeu, vou morrer daqui um minuto e não tem árvore, cadê as árvores? Comecei a olhar desesperado em 360 graus procurando algum lugar. E eu vi lá longe um lugar que era um pulo mó difícil, uma árvorezinha no canto, tá ligado? Aí eu falei, porra, é tudo ou nada. Ou eu chego lá ou eu morro pelo oxigênio mesmo. Aí eu fui, dei um mó pulão e consegui chegar na árvore. Mano, mó alívio, tá ligado? Aê, caralho, agora eu tenho mais mó tempão pra explorar aqui embaixo, porque eu tô com oxigênio cheio. E esse sentimento é foda, mano, porque assim... Dá pra você ir lá, só ler a história inicial e falar, beleza, joga isso aqui. Andei de nave, vi que dá pra ir no explorador e tudo mais. Mas quem é curioso e quer entender da história, você fica desesperado querendo saber. Porra, tem um planeta que você chega nele e ele, parece que ele é todo de gás. Você passa reto na primeira camada e vai parar
Teve
lá embaixo.
Teve um que eu vi aqui, Evandro, que é um planeta cheio de furacões.
Que massa,
Sim. Né? Ela é todo de água, ela é todo de água, tem um pedacinho só de terra. E ele é todo cheio de tornados, furacõezão, assim.
Pô, esse jogo tornadão gigante. É pra PC e Xbox One, mano?
Não, eu joguei no Game Pass, pode crer.
Porra.
Não tem PS4, achei que tinha PS4.
Esquisito. Quem é Mobius Digital? Que esquisito, mano.
Então, outra coisa também que eu não falei ainda, mas tem que falar, porque a gente falou da Devolver aí. E o que me chamou a atenção desse jogo também foi que ele foi publicado pela Annapurna, mano. Que é uma empresa que sempre...
Annapurna?
A do Gone Home.
Ah...
E do Journey, né? Querendo ou não, o Journey ela tá envolvida também.
Foi da Journey? Deixa eu ver aqui. É Flower, o Journey. Mas que bizarro. Ah, eu tô vendo aqui que ele foi listado como sai desse ano porque o Journey acabou de sair pro iOS, né?
Sim, saiu. Então, mas ela é do aquele Flower. Vocês chegaram a ver do... É do Flower lá atrás?
Flower,
é do
sim, sim, Flower. Flower.
Então, essa empresa também é outra. Que porra, vi... aquele 12 Minutes que passou na E3, que é uma câmera meio top-down, de um casal discutindo, que também tem essa ideia de passa 12 minutos e começa de novo.
Eu acho legal esse conceito.
Vai ser deles também. Então, mano, mas enfim, o Walter White é sério, é pra assumir. Quando tiver o nosso cast de melhores do ano aí, mano, top 3.
Eu tô tristíssimo desse jogo não ter nem VR nem pro Switão, mano.
Cara, é muito foda. A ideia é foda.
Não, tu, concordo, tipo assim, a execução é foda. Só de ter visto aqui você falando, a empolgação que você tá falando aí, visto os gráficos do jogo, essa ideia da tá ali o planetinha, aí você decola, você vê o planetinha, aí você vê o outro planeta lá no horizonte, você viaja pra lá. Eu que sou nerdão de ficção científica. Só de poder você fazer isso, podia nem ter muita coisa no jogo. Só você poder ficar indo de um planeta pro outro, eu já... E de uma forma que não é tão maçante como No Man's Sky, que demora muito, aí você precisa...
Não, é... Isso é rapidão, tá ligado? Você...
Acho massa.
E é isso, como eu falei, como... Depois que você entende que, porra, beleza, eu tenho 22 minutos pra explorar, você já fala, nessa exploração eu vou explorar o lado norte do planeta tal. E também tem esse lance que é assim, os 22 minutos tá acontecendo, tá passando sempre pra todos os planetas. Então você tem, sei lá, na Terra, depois de 10 minutos vai ter o dilúvio e vai alagar. Se você quiser chegar lá e ficar de braços cruzados esperando 10 minutos, vai ter o dilúvio e vai alagar. E tem paradas assim que acontecem. Que você tem que ir, sei lá, no minuto 15 pra tal lugar.
Que massa.
Porque só depois disso vai estar lá. Então, assim, conforme você vai entendendo, pô, então beleza. Primeira coisa que acontece, esse planeta, essa lua, gira aqui, bibibi, não sei o que, teleléu. A cada vez que você morre ou que você começa um novo ciclo, você entende, pô, beleza, vou explorar lá do norte da Terra. Aí você pega, desce lá pro norte, vê o que, que tem, teleléu. Vai ter essa anotação. E, variavelmente, você vai morrer ou vai acabar o tempo. Na próxima, você vai explorar outra coisa. E, mano, são 22 minutos, mas, sei lá, tem vezes que parece que é 5, 10. Porque é muito satisfatório você ir partindo de você mesmo, entendendo o que, que tá acontecendo e vendo... Cara,
deixa eu tentar uma parada. Eu tô vendo aqui o vídeo, né? Você vê o planetinha, viaja pra lá, aí quando você chega... Nossa, mano, a entrada de um planeta pro outro... Ah, chega, eu tô vendo...
É foda
demais. Eu tô vendo esse vídeo dos furacões. Nossa, que negócio foda, velho.
Muito legal, mano.
Não, e o desespero, porque você não sabe se o furacão vai te levar embora, se vai foder a nave.
Aí o cara vai e sai. Tem uma transição que eu não gostei. A única coisa que eu posso dizer que eu não gostei tanto, mas ainda tô, não acho que desabou no jogo. A transição do espaço planeta, ela não é tão assim. Tem um certo. Eu tô vendo que eu acho que talvez por uma limitação tecnológica que os desenvolvedores fizeram. Pelo menos nesse planeta que eu tô vendo, tem uma... O que na astronomia eles chamariam isso de cloud cover, que é tipo, o planeta tá tudo coberto de gás e tal, e aí você passa direto. Nos outros planetas, você vê a transição do espaço pro planeta de uma forma mais... Sem alguma coisa que divida um do outro? Como é que é?
Consegue ver.
Ah, da
você
hora.
Você vê de longe, você vai chegando perto, chegando perto. Aí tem a câmera de pouso e a câmera
eu
normal.
Eu vi a câmera de
que
pouso.
Que é essa que vocês devem estar vendo mais, então. Aí a câmera de pouso, você vê o lugar e vê caralho. Chegando. Aí dá uma batida meio brusca, tal, chacoalha.
Essa aproximação,
aí você posa.
Essa aproximação que ele fez de um planeta que é todo de água, e aí tem uns furacões, só o que eu consigo pensar é, mano, como eu queria isso em VR? Puta que pariu.
Não, mano, seria foda. E essa ideia balado, é animal, porque é o que eu te falei. É um sentimento muito satisfatório, mano. Aí você pega uma dica. Pô, eles falaram que tem uma entrada secreta não sei aonde. Aí você vai lá e começa, meio Indiana Jones, tá ligado? E você começa a procurar pra caralho, aí você acha, você fala, pô, sabia, caralho, eu achei essa merda, tipo, não foi um... Tipo assim, é um sentimento de...
E tem lógico, umas estações espaciais que ficam orbitando o planeta também, tem umas paradas que eu tô vendo aqui. O jogo que eu tô vendo é um gameplay estendido, a parte 3, aí o nome do título é Racing the Supernova, o jogador chega nesse planeta que é meio verde, ele entra, tem os furacões, tem tudo água lá embaixo, aí ele vai dar uma ré e sai de volta pro espaço, e tem uma estação espacial, aparentemente, orbitando esse planeta. E tem o sol no outro lado, e ele você vê a sombra da estação espacial no planeta. Esses detalhezinhos, coisa de astronomia, ficção científica, viagem, exploração espacial, eu sou... Nossa, mano, eu sou... O jogo me ganha aí imediatamente, tá ligado? Eu só tô lamentando que isso não tem nem no Switch, nem no VR, brother.
Ô Evandro, você não fica meio desesperado, não, quando você tá longe pra caramba, aí você vai morrer, vai começar tudo de novo lá, então, voltando lá?
Não, porque se você falar, eu quero ir em tal lugar, você chega lá em 3 minutos.
Hã?
Em qualquer planeta, em qualquer lugar no jogo inteiro. A não ser que seja esses lugares lá embaixão, pra caralho, teleréu, tá ligado? Mas é o que eu te falei, aí ele te recompensa com esse sentimento de você vai ter que se cuidar pra não morrer aqui, né, filho? Porque senão, você sabe o trabalho que é pra chegar aqui. Então, se torna legal esse desespero de, porra, eu tenho que jogar. Porque senão você ia jogar na loucura sabendo que você vai morrer e voltar, tá ligado?
Entendi.
Mas não dá esse sentimento não por isso, porque você Você dá valor na vida, por mais que você sabe que ela vai durar só 2 minutos.
Evandro, rapidão, eu tô vendo aqui no Steam que ele não...
Aliás, 22.
Ele não lançou ainda. Tá aqui, planned release date to be announced, ou algo tipo... This game is not yet available on Steam. Ele tá no o quê? Você jogou no Game Pass, você falou?
Foi, no Game Pass do Xbox One. Ele tá no Windows, o Game Pass da Microsoft, né?
Ah, tá na loja da Microsoft, tá certo.
Mas é recente, ó, o lançamento do Xbox.
É, mano, jogo exclusivo, Izzy. Oxe, não é só que tem jogo exclusivo aí, mano. Tem jogo exclusivo pro Switch, não tem Zelda no PS4?
Não, tá certo, é que eu tô aqui bolado, porque o que eu queria era jogar esse jogo ou no VR ou no Switch, mano.
Então, VR eu não sei se vai sair.
Não sei, eu já pesquisei aqui. Já pesquisei aqui e eles, os desenvolvedores, falaram que... Aquela declaração, tipo, não temos interesse no momento, que tipo basicamente diz, não vai rolar.
Uhum. Eu acho que é exclusivo, né?
Tem, cara. No meio dessa exploração tem puzzlezinhos, mais elementos de videogame mesmo. Pra pegar o item, colocar não sei aonde, alinhar pra abrir outro lugar, não sei o quê. Tipo assim, você tá jogando um jogo, você não tá só controlando um boneco pelo espaço e vendo a história, tá ligado? Ele tem até bastante coisa de gameplay. Tem um negocinho muito da hora que eles chamam de batedor em português, que é como se fosse uma câmerazinha que dá pra você jogar na beirada das coisas. Inclusive dá pra você jogar no horizonte do planeta e ele meio que entra em órbita,
que
tá ligado?
Que massa, velho.
E aí, enquanto esse bagulho tá indo, você consegue ir tirando foto. Então é legal porque às vezes tem um lugar que você tá cabreiro de pular, você joga esse negócio, tira umas fotos e vê se tá seguro, aí só depois você pula.
Maneiro.
Mano, esse jogo, sério, esse jogo é muito acima da média, muito acima da média. Achava que ia ser tão bom quando eu comecei a jogar, tá ligado?
Caralho, mano, eu tô putaço aqui de... Porra, eu queria jogar esse jogo no VR, maluco. Vendo esse jogo...
Joga no PC,
mano. Vendo esse jogo, eu olho pro No Man's Sky e falo... Tipo, esse jogo tá parecendo muito
interessante. Sim, por isso que eu tô falando. Ele é muito mais simples e muito mais legal.
Parece mais satisfatório. Só que assim,
No Man's Sky é muito mais abrangente, né?
Mas ele é muito solto, mano. Eu vou te falar um negócio. Esse jogo tá parecendo muito mais interessante. O
problema do No Man's Sky é não tem história,
Não tem uma história. Não tem uma história, você não sabe.
Não, e aquele negócio...
Ele podia ter um modo história e podia ter um modo exploração.
Aquele foco muito Minecraft de pega isso aqui, aí pega aquilo lá, aí constrói isso aqui, aí agora a sua nave pode decolar, e aí viaja 10 minutos naquela direção pra chegar no planeta, e aí chega lá e é meio vaziozão, e você tá sozinho a maior parte do tempo. Assim, eu gosto de No Man's Sky. No Man's Sky no VR é outro jogo, sem dúvida. Mas eu trocaria o No Man's Sky por isso aqui, na realidade virtual, tipo, sem pensar duas vezes. Puta que pariu.
Pô, tem um solzão bonito ali, mano.
Então, você é, bonitão, o jogo é bonito,
mano. Ele tem imagens maravilhosas.
Não, e outra coisa, eu tô vendo que o jogo não tem um gráficozão, tipo, Crysis, tá ligado? Não, mas ele, a direção
artística... É estilizadão,
mas é eficiente. Ele tem charme, esse negócio da nave ter partes de madeira e tal. A forma como o bonequinho... Ele transporta do chão pra dentro da nave. Você vê ele realmente entrando, ao contrário do No Man's Sky, que você só no VR, né, que eu tô jogando mais. Você puxa a nave na sua direção e aí você meio que teleporta pra dentro, que corta um pouco da imersão. Esse jogo, puta, mano, muito bacana mesmo.
Não, esse jogo é sério. Quem tem Xbox, por favor, né, obrigado, joga lá rápido, porque já tá no Game Pass. E quem não tem Xbox e tem PC também, vê aí, porque, mano, é muito bom, sério. Como eu falei, no top 10 lá de jogos do ano, certamente vai estar bem alto no meu ranking, porque... Fazia anos, cara, que eu não tinha uma experiência de videogame que eu não tive isso daí. De falar, porra, caralho, hoje à noite, hein, jogar Android. E eu tô jogando com a minha namorada dentro, com ela assistindo. Aí é muito foda que a gente fica desesperado junto de entender a história e saber o que vai acontecer.
Você não zerou ainda,
Evandro? Porque aquilo... Ainda não. Porque ele é longo, mano. Tem algumas boas horas esse jogo aí, viu? Pra explorar tudo. Apesar dos planetas ser pequenininho.
Vou pras notas. Easy. Por favor, nota nas quânticas, né? Eu e tu, notas quânticas.
O Minit, eu achei interessante, eu gosto dessa ideia do looping de tempo, eu sempre achei interessante. Eu tinha um joguinho no iOS que chamava Time Loop, eu acho que era o nome, que você era um robozinho que tá preso num loop temporal, e aí você tem tipo 10 segundos. Aí em 10 segundos, uma cópia sua, a sua versão atual, vai e aperta o botão. Aí no próximo loop, é você e aquela sua cópia do passado que terá que apertar o botão. Aí você tem que cooperar com você mesmo, sabe? E aí, dependendo da fase, são tipo 5 loops diferentes e fica, você vê o seu bonequinho indo pra aquela direção que foi o que você acaba de fazer, aí o outro bonequinho vai naquela direção e faz outra coisa. Então, esse tipo de gameplay, de ciclos temporais, você tem que ficar usando várias repetições pra descobrir um mistério, solucionar um puzzle, eu acho isso sempre assim genial. Então, só por isso, o Minute me atraiu. Tenho que ser sincero que aquela estética, apesar de que eu sei que na hora que você tá jogando, acaba tendo uma impressão diferente, visivelmente vendo, assim, através de um vídeo, ele atrai um pouco menos. Mas eu acredito no bom gosto do Evandro até hoje. O Evandro é provavelmente quem traz melhores jogos aqui no 2PAC. vou dar aqui 80 notas quânticas. Se o Evandro tá dizendo que é bacana, eu confio. E eu sei que às vezes...
A Devolver tá dizendo.
É, o Devolver. Exatamente, outro bom exemplo. A Devolver não costuma publicar jogo ruim. Então, vou dar 80 vidas honestas. Tem no Switch, né? Vou dar uma olhada nesse joguinho aí. Agora, esse Outer Wilds, eu botei muita fé. Eu sou fanzíssimo de ficção científica. O que me atraiu, por exemplo, num jogo como No Man's Sky, era... Vendo esse jogo, eu percebo que era isso que eu queria, tá ligado? Só faltou... ter a porra do suporte a VR ou no Switchão, que vocês sabem que eu adoro o meu negócio de jogar no Switch, né? Então, infelizmente, não tem nenhum dos dois. Tem pra PC e hoje em dia eu não tenho muito saco pra jogar no PC, a não ser se eu estiver fazendo live stream. Então, quem sabe eu pego esse jogo pra jogar junto com os meus inscritos fazendo live stream no YouTube, alguma coisa do tipo.
Nossa, seria da hora.
Seria da hora. Então, vou dar aqui... Mano, esse jogo, pelo que eu vi aqui, pelo que o Evandro falou, pelo que eu li aqui, ele tá parecendo ser um jogo merecedor de 95 vidas, mano.
Eu vou dar minha nota aqui quântica, né, pro Minute. Achei muito curioso. É um jogo que, sabe, quando você olha assim, talvez não jogaria. Mas, conhecendo um pouquinho dele, você fala assim, por que que ele morre a cada minuto? Tem que ter uma explicação, não é possível. Possível que, né? Ou então não tem explicação também, mas tem que ter um sentido, né, pra isso. E isso traz uma dificuldade pro jogo, né? E traz um charme diferente. Que é uma coisa, é uma forma diferente de a gente jogar. Tipo de jogo, talvez se ele não tivesse essa mecânica, o jogo nem... chamasse tanta atenção assim, sabe? Ele lembra muito o Adventure lá do Atari, né? O clássico. O jeito de jogar, né? De você carregar a espadinha e tudo mais. Acho que é uma referência clara. Vou dar pra ele 80 vidas. 80 vidas honestíssimas aí pro Minute. É um jogo que eu tô curioso pra jogar. Vamos ver. Já o Walter White aí, o Breaking Bad.
Walter White, mano. Tão bom quanto.
Como é o nome do Walter White... vilão? Qual é o nome dele? É o...
Say My Name.
Easy, se tu quer Breaking Bad fan aí.
Breaking Bad, como é que é?
O nome do Walter White, o pseudônimo.
O nome do
dele.
Ator? Ah, o pseudônimo é Heisenberg. Pô, tu sabe isso, cara?
Exatamente.
Heisenberg.
Não lembrava.
Esqueceu, cara. Falei Say My Name, ele lembrou da Destiny Child, aí a cabeça...
Mas não, eu não lembrava do Heisenberg, mas... Um jogo muito interessante, cara. Tem essa pegada assim no Man's Sky, né? Exploração... É um conceito muito legal, conceito de exploração da...
Não, esse negócio de te forçar mundo. A ficar repetindo a parada a cada 22 minutos, só isso já é mais interessante do que a exploração, genial, tipo, mano. Meio que pointless de No Man's Sky, porque eu gosto daquilo, eu gosto da vastidão do universo, isso que me atrai na parada como ficção científica, mas isso aplicado num jogo fica muito sem objetivo, sabe? Esse negócio de a cada 22 minutos vai acontecer uma parada, você tem que repetir de novo pra tentar descobrir o que tá acontecendo, isso eu acho que te motiva muito mais a continuar explorando e jogando do que algo muito solto, muito Minecraft, como é o caso do No Man's Sky.
Isso coloca na cabeça, Izzy, pensamentos filosóficos, metafóricos, eu diria, de muita gente, né, de que tá na sua rotina e fazendo a mesma coisa todos os dias. Sim. E aí você... É como se... E esse poder que você tem de você tá fazendo a mesma coisa, só que o outro dia é um outro dia. É um dia diferente. Você pode fazer coisas diferentes, tendo conhecimento prévio de tudo, né? Então você pode começar a mudar a sua rotina, né, de fazer coisas diferentes aí, né? Ele poderia fazer a mesma coisa que ele fez antes, porque se repetiu tudo, né? Então ele pode repetir as coisas, né? Mas você vai querer avançar, né? Inclusive eu tô vendo aqui ele pegando itens no chão de outros exploradores e tudo. Muito legal,
isso,
cara.
Isso é foda demais,
mano. Conceito muito interessante. Essa parada dos planetinhas é uma parada amistosa, mano. Você olha assim e fala assim, caraca, que coisa simpática, mano. Que coisa legal esses planetinhas aí.
Dá pra ir ali, né? Vou ali ver qual é que é.
E os planetinhas tudo diferente, com sua... Né? Com sua fauna, com sua flora, com suas rochas, com suas formações, com a sua gravidade, né? Tudo tem um negócio particular ali, né? Muito interessante, mano. Vou dar 90 vidas sem ter jogado, tá? Sem ter jogado só pelo...
Não, mas você que é o José da Exploração, mano, por favor... O Mint eu ainda entendo, se você falar que não vai jogar. Agora esse daí, cara, se conseguir um Xboxzinho ou mesmo comprar no PC, você ia adorar, certeza. Porque ele é isso, explora aí. E é muito satisfatório tudo nele, mano. Explorar, caralho, esse jogo é bom demais.
Muito bem. Evandro, por favor, notas.
Então, o Mint, como eu falei, às vezes eu brinco aqui, videogame tem que divertir, qualquer coisa acima disso é lucro. Óbvio que a gente tem jogos que são acima disso, né? O Celeste a gente falou aqui pra caralho. O Journey, o Braid, a gente já falou, tem jogos que são outras experiências além da diversão. Mas o Minish, eu coloco ele na prateleira assim, pô, quero me divertir, não pensar muito, e videogames, o que eu posso jogar? Minish é esse jogo, sabe? Não vai ser uma história grandiosa, vai ser uma história honestinha e tal, mas é aquilo, vai te divertir por duas horas e meia no máximo, se você enrolar muito. Mas vai ser legal, vai ser uma jornada de, pô, caralho, legal esse joguinho aqui, né? E aí, às vezes, a gente precisa disso, sabe? Principalmente em época que tem jogo de mundo aberto pra caralho, histórias gigantescas, ou até passando pra outros entretenimentos, filme e tudo mais. Tudo a gente espera, tipo assim, porra, tem que se pagar, eu tenho que ir no cinema, eu quero ver, mano, O Senhor dos Anéis. É. Tem que ser uma parada épica que vai mexer com a minha vida. E às vezes, mano, o menos eu diria que é o comfort food, manja. Que é, pô, vou fazer aqui o misto quente da tarde e comer com café com leite. É você jogar Minit. E às vezes a gente precisa disso. No mundo de tanto jogo gigante e tal, Minit tá aí pra te dar essa dose de coisa pequena. Pra ele eu darei também 80 vidas. Não é um jogão, meu Deus, indispensável. Mas eu acho que é um jogo muito bom e, como eu falei aí, diverte pra caralho. Agora o Outer Wilds, mano, como eu falei, durante o cast, sem exagero nenhum, é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, fácil. Tipo, mano, experiência de caralho, que jogo. Tanto de ficar desesperado. Eu joguei, no outro dia eu cheguei mandando mensagem pra um monte de gente. Cadê? Tem Xbox? Já baixou? Baixa lá, pelo amor de Deus, é foda. De virar o pastor da parada, tá ligado? Quando eu gosto muito de um negócio, eu fico desse jeito. Caralho, joga essa merda, porque é muito bom. E eu fico até triste de novo, porque o Bruno não tá aqui. Eu sei que ele gostou, porque ele elogiou quando eu falei quais eram as escolhas e tal. Mas, cara, sério, se você tem Xbox, jogue. É experiência foda. Esse lance de que a gente sabe, a personagem a gente sabe, é muito legal, porque a primeira vez que acontece o looping, ela acorda desesperada, tipo, parece que ela tava afogando e acordou assim, o que tá rolando aqui? Aí ela comenta com o cara e o cara olha e fala, as ideias, caralho, que porra que tá acontecendo? Tá louca? Dormiu demais, não foi, não? E aí você sente o desespero dela, tipo, porque, mano, imagina que se acontecesse com você isso, sabe? Você fala, caralho, voltou 22 minutos e só eu sei e ninguém sabe. E aí ela comenta, e aí ela não é só esse momento que tem isso, ela comenta com outros personagens e as reações são legais também, sabe? E aí você vai vendo, pô, realmente, aqui, minha filha, só tá eu e você e vamos explorar isso daí, mano, é muito foda explorar e descobrindo as coisas. As anotações ajudam pra caralho, eu achei genial em termos de gameplay e level design esse lance do próprio jogo anotar pra você o que é importante, porque, mano, senão você quer ter que sacar de um caderno e ficar anotando e lembrando e tudo mais, e minha memória é uma merda, certamente ia ficar perdidaço foda. Então o jogo, além de... Ele quer que você explore. O resto, meio que ele te pega na sua mão nesse lance de anotar. E até ele até coloca, ele destaca no texto o que, que é mais importante daquela sentença, tá ligado? Tipo, ah, um exemplo que eu dei. Falou que tem que ser a entrada por baixo do planeta. Aí ele vai pegar e deixar em amarelo a parte, por baixo do planeta. Porque caso você seja um animal que não sabe interpretar texto, é o jeito que ele estende e te mostrar, ó, é isso aqui que você tem que prestar atenção de toda essa história aqui, beleza? Então é meio que impossível você ficar perdido e não entender a história. Eu acho isso bom, porque, né? Não pode dar tão mastigado e o jogo não dá. Mas também não pode esconder tanto. É muito foda de explorar, o gameplay é bom. E, cara, como eu falei, por ser um dos jogos, melhores jogos que eu joguei na vida, serei obrigado a dar 99 vidas.
Caraca!
Porra! É bom, mano. Não é zoeira. É bom. Eu não teria o que... Eu penso assim, eu daria 99 vidas? Sim. Tiraria alguma coisa que tiraria alguma vida? Não consigo pensar em nada, mano. A minha única reclamação, talvez, é ele ser pequeno. Ele tem, podia ter o 2 e ter mais planetas, que é a mesma ideia. Mas aí não é a proposta, tá ligado? Ser gigante. Ele entrega isso daí e é isso aí que tem. Eu não acho que é um problema ser pequeno, até porque, como eu falei, são horas e horas e horas de exploração e diversão.
Entendi. Fechamos mais um Tupac aqui, rapaz. O Tupac que perdeu o Bruno no meio do caminho, né? O Bruno tava por aí.
Fala pro Bruno mandar um áudio. Manda um áudio pro Edu, Bruno, pelo WhatsApp. E o Edu coloca aí suas impressões dos dois.
Acho justo, acho honesto.
Mais duas ótimas escolhas, né, do nosso querido Evandro aí. Mostrando novamente que nós estamos nos 50% que sempre traz o melhor conteúdo aí pro Tupac, né? Que não deixa os Jujus entrarem na nossa área aqui. E também dois jogos que tem essa temática em comum dessa limitação, essa mecânica, né, que até alguns jogos vêm explorando, de você ter um tempo limitado para executar as suas ações, ele acaba resetando, né, com a morte do personagem. E no caso do Minit, até ele tem um senso de urgência maior, porque tudo é em um minuto, né? O caso do Outer Wilds, ele tem esse tempo maior. Mas também jogos que não poderiam ser mais diferentes, né? Enquanto o Minit tem essa coisa da urgência, ele é um jogo até bem simples de entender, mecanicamente falando, ele usa recursos bem simples, né? Um número de botões limitado, na verdade você tem um botão de ação, né? E tudo, você consegue ter até um senso de satisfação mais rápido, porque você realmente consegue efetuar
coisas relevantes nesse tempo de um minuto, né? Então ele vai te apresentando mini missões que você vai completando. É um jogo bem mais simples de natureza, mas, como eu falei, ele traz um senso de recompensa muito mais rápido do que o próprio Outer Wilds, né? O caso do Outer Wilds, ele é uma experiência até mais rica em história. Eu acho ele até um pouquinho chato no começo, quando você tá ali naquele espaço inicial, os diálogos são meio chatos, né? Então ele começa a ficar melhor com o tempo e ele exige também uma paciência maior do jogador. Eu até acho que não é o tipo de jogo que eu recomendaria pra todo mundo, porque ele é um jogo que depende muito de você estar nessa vibe, sabe? Ele é um jogo... Não é ruim de maneira alguma, muito pelo contrário, ele é um jogo muito bom, mas você tem que estar nessa vibe de andar com o ritmo do jogo, de descobertas, né? Ele não traz uma satisfação tão imediata como é o caso do Minute, né? Então, e eu acho assim, o Minute é um jogo que ele pode apelar para um público maior, ele traz uma recompensa mais rápida, ele é um jogo mais simples, porém, é na simplicidade dele que brilha, né? É essa coisa do loop de minuto, né? E você conseguir completar as coisas dentro de um minuto, isso é muito legal. E minha nota pro Minute é 90 vidas. É um jogo que eu recomendaria para um público maior. O caso do Outer Wilds, como eu falei, ele é um pouquinho mais complicado justamente por essa limitação que, apesar do loop dele de tempo ser muito maior e te permite explorar mais, ele é um jogo que depende muito mais dessa exploração. E para você entender melhor o que tá acontecendo, você tem que investir mais tempo. E talvez nem todos estejam nessa vibe. O Minute, ele é muito remanescente daquela coisa do Half a Minute Hero, sabe? Que é um RPG também. Apesar do Minute ter mais inspiração de Zelda, né? Um Zelda de minuto. O Half a Minute Hero, ele é um RPG mais focado na batalha e tudo acontece em 30 segundos. Então, assim, você tem uma história mais simples, você tem recompensa mais rápido. E é um jogo que é mais fácil de você recomendar. No caso do Outer Wilds, ele é um jogo mais que lembra mais aqueles walking simulators, sabe? Até o próprio Gone Home, aquela coisa de que você vai... A graça do jogo não é o loop em si, mas sim descobrir o que está acontecendo com aquele universo. E é uma experiência muito boa também, mas a recompensa vem muito depois. E não é o tipo de jogo que qualquer pessoa vai se agradar, porque ele é um jogo bem mais cadenciado. Eu particularmente gosto muito, mas eu entendo que isso não é o tipo de coisa que agrade um público tão grande entre os gamers, né? Então, minha nota para o Outer Wilds, em função não somente disso, mas que eu acho que também ele falha um pouco no ritmo do jogo, não só da descoberta em si, mas como eu falei, alguns diálogos você não poder interromper são chatos, você acaba entrando num diálogo sem querer, é uma tortura ter que ficar nos diálogos desinteressantes. Eu acho que quando você lê as mensagens codificadas, é muito mais legal do que a interação que você tem com os outros seres viventes, sabe? Mas é uma coisa curiosa, eu acho que ele funcionaria muito bem como um DLC dentro do No Man's Sky, sabia? Porque o No Man's Sky, depois dos updates que tiveram, essa coisa de jogar em VR, eu consigo imaginar jogando Outer Wilds em VR como, digamos assim, um DLC do No Man's Sky, que essa parte de história que ele traz, que é uma coisa que o No Man's Sky não tem. E talvez esse loop seria muito interessante ver isso, né? Então, eu até acho que ele funcionaria muito bem com o VR, inclusive. Eu acho que a parte da exploração é legal, essa parte da resolução da descoberta é legal, né? Mas o restante não é tão legal assim. Então, minha nota geral pro Outer Wilds é 85 vidas. Ele vale a pena como experiência, é muito bacana. Não vai apelar pra todo mundo, como eu falei. Mas em termos de comparação, assim, de produto, o Minute ainda tem um apelo muito maior. Mas ambos valem muito a pena e parabéns pro Evandro mais uma vez pelas ótimas escolhas.
Fechando mais um 99 vidas, queria deixar um recado aqui, né, dos nossos amigos do PicPay, nossos parceiros aqui, estão com 99 vidas há mais de um ano, né?
É, que a gente começou com a campanha, tem 60 programas, faz a conta aí.
É, tem mais de um ano aí que estamos juntos aqui, o PicPay nosso parceiro. Por quê? Se você colaborar com 99 vidas a partir de R$15 por mês, você tem acesso ao Telegram exclusivo para os colaboradores, você recebe todas as semanas um podcast extra e você ajuda o 99 Vidas a continuar aqui todas as semanas, saindo regularmente e tudo mais, com frequência. Ou seja, é só ganha, né? E se você usar o PicPay, logo de cara você já ganha um cashbackzinho de R$10 e aí fica mais barato ainda.
Sai 5 conto, faz a conta aí, não é muito difícil. Não precisa ser nenhum Oswaldo de Souza para ver que... Se você pagar 15 nessa altura do 99 e ganhar 10 de cashback, você pagou, na verdade, 5.
Sim. E outra, né, Evandro? De vez em quando o PicPay ele manda as notificações, são meio assustadoras, né? Pague o seu boleto de até 100 reais e ganhe 20% de desconto. É, meu Deus do céu, como assim, né? 20% de cashback. É uma boa
economia, cara. Ou paga um amigo. A gente sempre exemplificou aqui de, pô, vai sair pra comer uma pizza com alguém e aí tem que dividir e tal, cada um paga pro seu. Direto eles mandam, cara, ah, pague... Pague um amigo pelo PicPay e ganhe X% de cashback. Então, é um aplicativo que só dele estar instalado, você tá ganhando dinheiro.
É aquele negócio, né? A gente sai pra alguns lugares, aí chega aquela conta e a gente tem que rachar, né? O pessoal pega a calculadora, diz assim, ah, fulano paga R$12,70, o ciclano paga R$32,20, aí você, pô, não, quem é que tem R$32,20, né? Pra dar ali... É. Ninguém
transferir, tem esse, né? Fazer um doc de 30 reais.
Não. Você pega o PicPay e faz lá a transferência pro seu amigo pelo próprio aplicativo e tudo, e fica lá creditado, e você pode pagar Uber, você pode comprar crédito pra jogar videogames. Tem um monte de possibilidades com o PicPay, comprar jogos, né? Você pode fazer tudo com o PicPay. Uma excelente ferramenta financeira e um parceiro nosso que tá aqui com a gente 99 vezes, ela vai... Há mais de ano, né? Então a gente confia. Se tá aqui há tanto tempo.
Não, a gente usa, confia. Mano. Se tem um aplicativo que eu uso direto, é o PicPay. Bom demais. Exatamente. Agiliza muito.
99vidas.com.br/ajuda-nós. Tem todos os detalhes lá pra você saber como colaborar com 99 Vidas e deixar esse podcast cada vez mais bonitão. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. So let them say your hair's too long. I can't be wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, I got you to hold my hand.
I got you to understand.
I got you to walk with me.